As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. O município de Tomar vai avançar para a realização da obra do futuro Museu do Fórum Romano, um processo que se arrastou ao longo de décadas, mas que finalmente vai ser concretizado. O concurso para a realização da obra foi aprovado em recente reunião do Executivo Municipal e nesta fase tem apenas a ver com a obra física do museu, ficando para uma fase posterior a musealização do espaço. O assunto foi um dos temas em análise no debate quinzenal da ERTS, com presença de José Delgado e Hugo Cristóvão. Nesta fase, a grande preocupação deve ser a de que a obra não só preserve o espaço, mas que seja possível a visita com qualidade e com segurança, referiu na altura o vereador José Delgado.
Não só preserve o espaço, mas também permita que ele seja visitado com qualidade e segurança a todos os níveis e que, acima de tudo, o património se mantenha preservado nesta ação. Hoje isto não é novidade. Eu próprio acabei há pouco tempo de acompanhar uma obra numa vila romana, onde se fez exatamente uma proteção, uma cobertura com passadiços, de forma a visitar as zonas mais interessantes. É claro que a DGPC há de influenciar fortemente esta situação. Aqui eu considero que sim, a DGPC tem que ter a sua mão ali, porque isto é para quem sabe, não é para quem quer, e estas intervenções podem ter ações que não são bem estudadas e planeadas e depois são irreversíveis e quem sofre é o património. Portanto, é criar uma oportunidade de preservar, proteger e torná-lo visitável. Com centro de acolhimento, onde as pessoas tenham alguma facilidade, porque, como sabem, cometeram-se muitos erros naquela zona e, portanto, muita coisa foi destruída. Se calhar o melhor está destruído. Eu falo no quartel dos bombeiros, falo naqueles edifícios toda à volta, que certamente, quando foram construídos, tinham ali achados fabulosos e que, ou não, mas à partida tudo leva a crer que sim, que é uma zona muito rica ali e há que, de facto, fazer um projeto. Não é só fazer, o projeto tem que ter qualidade. E atenção que este tipo de projeto tem algumas características, se não forem bem abordadas, a coisa não vai correr bem. Portanto, há que fazer o projeto, há que olhar para ele após ser feito, fazer a revisão, ver quais são o que é que isto vai influenciar na zona confinante, porque eu já tenho a experiência que há coisas que não correm muito bem porque não são estudadas convenientemente e depois corrigir é sempre mais caro e não é bom.
O vereador Cristóvão acrescentou depois que o processo registou algumas dificuldades, o que levou a autarquia a separar a fase da construção do museu da fase da sua musealização.
Projeto esse que tem tido, de facto, dificuldades, ao qual têm sido introduzidas dificuldades, nomeadamente na parte que tem a ver depois com a musealização. Ou seja, não tanto com a obra em si, a obra física, mas com a musealização. E de tal maneira que nós, em determinada altura, decidimos precisamente dividir o projeto em duas fases para que ele não se atrasasse mais. E também porque estamos convencidos que assim que a parte do edifício avance, a segunda parte se vai tornar mais fácil. Portanto, aquilo que está neste momento em causa é o edifício que vai ser construído, a parte da musealização, ou seja, da história que lá dentro vai ser contada, no fundo é disso que estamos a falar, a narrativa que ali vamos poder oferecer aos tomarenses e aos visitantes, daquilo que foi a ocupação, não só romana, mas, enfim, de todo esse período até, chamemos-lhe, até à modernidade, não é? O que é que ali vamos poder contar e que espólio é que vai poder também ser visitável, portanto é o que vai então ficar para a segunda fase. Como diz isso, foi um processo difícil porque, nomeadamente questões de arqueologia e porque há quem acha que tem direitos de autor sobre o património. Concluída esta obra, ou acima de tudo, depois quando a segunda parte, a musealização, estiver concluída, a verdade é que vamos ter aqui mais uma componente, quer dizer, há já um pequeno exemplar, que são estas ruínas que nós recuperámos aqui no mandato anterior, aqui bem perto dos estúdios da ERTS, aqui junto ao pavilhão municipal, no fundo onde existiam as termas romanas também, ali esse período, é um pequeno instrumento, mas esse apenas visível, mas o que, no fórum, como eu dizia, o que se pretende é realmente ter ali algo mais até interativo, de certa forma, que possa realmente contar toda a história, contar a narrativa, não só daquele espaço, portanto, o que se pretende não é mostrar só aquele espaço, mas realmente toda a história da ocupação romana e desse período, da cidade e do nosso concelho. É isso que se pretende.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Vai decorrer no dia 16 de novembro, pelas 17h30, na Biblioteca Municipal de Tomar, a segunda sessão pública de apresentação da revisão do Plano Diretor Municipal, o novo Plano Diretor Municipal, as diferentes qualificações, classificações e ocupações de solo. Devido às restrições relacionadas com a pandemia, a lotação do espaço será limitada, pelo que os interessados em estar presentes deverão fazer a sua inscrição previamente até o dia 13 de novembro, através do e-mail carladias@cm-tomar.pt. Sabendo que o PDM é um plano territorial de âmbito municipal que estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial do município, a política municipal de solos, de ordenamento do território e de urbanismo e o modelo territorial municipal, o qual tem por base a classificação e qualificação do solo e as respectivas regras da ocupação, uso e transformação do território do município de Tomar e que disposições deste plano são aplicáveis cumulativamente com as demais legislação e regulamentação em vigor em função da natureza e localização das operações urbanísticas. Sublinha-se que o início formal da discussão pública neste momento, a aguardar publicação em Diário da República, será o período em que todos poderão intervir. No entanto, os elementos da proposta do plano, a respectiva informação geográfica e documental, encontram-se já disponíveis para consulta de todos os munícipes no site da Câmara Municipal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Informação avançada pela administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, a urgência básica dos hospitais de Tomar e de Torres Novas mudaram de horário. Desta forma, já está em vigor o encerramento às 24 horas, sendo que a admissão de doentes é feita até às 21 horas. O fecho está compreendido entre o período das 24 e as 8 da manhã. Em comunicado enviado para a redação da ERS, a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo justifica a medida já tomada no decurso da primeira vaga da pandemia, com a necessidade de alocar recursos humanos nos cuidados diretos a doentes com infecção por SARS-CoV-2 e todos os outros doentes não-Covid. Desta forma, os utentes que necessitem de recorrer ao serviço de urgência no referido período devem deslocar-se ao Hospital de Abrantes. No mesmo esclarecimento, o Centro Hospitalar do Médio Tejo assegura que o encerramento noturno da urgência básica de Tomar e de Torres Novas não compromete a assistência à população.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zezer informa que estão abertas as candidaturas de atribuição de 20 bolsas de estudo até 31 de dezembro de 2020 para o ano letivo 2020-2021, sendo atribuídas da seguinte forma: 10 bolsas de estudo de 50% do valor do indexante dos apoios sociais, no valor de 219,41 € e 10 bolsas de estudo de 20% do valor do indexante dos apoios sociais, no valor de 87,76 €. Podem-se candidatar os estudantes residentes no concelho que ingressem ou frequentem estabelecimentos de ensino superior. Os candidatos deverão consultar as condições da candidatura no regulamento de atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior, bem como o formulário de candidatura, os quais se encontram disponíveis na página oficial do município de Ferreira do Zezer ou junto da Divisão de Administração e Serviços Instrumentais.
Rádio Web, a primeira a informar.
São boas notícias para os residentes em Val Alto e Covão Coelho, no concelho de Alcanena. As obras para a melhoria das condições de saneamento naquelas localidades já têm luz verde, depois de uma série de constrangimentos provocados por atrasos, contratempos, esses explicados por Fernanda Aceiceira, a presidente da autarquia alcanenense, num esclarecimento público prestado à população. Está em causa um investimento na ordem dos 2 milhões de euros, sendo que a obra deverá ficar finalizada até abril de 2021, reforçou a autarca.
Tenho a lamentar o facto de constrangimentos originados pelo empreiteiro terem levado a atrasos na execução desta empreitada, com os constrangimentos que estes trabalhos e estes atrasos têm originado nestas populações. Lamento esse facto. Tudo temos feito para que sejam ultrapassados os constrangimentos existentes e para que os trabalhos retomem o seu planeamento normal. Felizmente, entre o empreiteiro Puelta e o subempreiteiro Greenfields, foi possível chegar-se a um acordo contratual, a um planeamento de trabalhos, a uma definição de prazo. A Câmara Municipal irá, sim, aprovar o subempreiteiro, Denfield, como referi, a prorrogação do prazo até final de abril de 2021, data limite que o município considera razoável para que os trabalhos em falta sejam concluídos, aprovando também o planeamento dos trabalhos que lhe está associado. É desta forma que tenho, por isso, a oportunidade de transmitir esta boa notícia, a boa notícia de que os trabalhos vão iniciar, a boa notícia deste entendimento entre o empreiteiro e o subempreiteiro, a boa notícia de que há um horizonte a curto prazo para que esta obra seja efetivamente concluída, ficando a beneficiar muito estas pessoas, destas duas localidades, e lamentando os constrangimentos que já existiram e esperando que não surjam ainda mais constrangimentos. É, por isso, uma notícia que o município tem a oportunidade de transmitir e que deixará estas populações do Pão de Coelho e do Vão Alto com uma esperança de que os trabalhos efetivamente são para concluir a curto prazo, havendo este horizonte de abril de 2021 para essa conclusão.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O grupo CTT Correios de Portugal vai voltar a assumir a gestão da estação do CTT de Vila de Reja a partir desta segunda-feira, 9 de novembro, com o aumento dos serviços disponíveis para a população do concelho. Naquela que era uma antiga reivindicação do município, desde a mudança de entidade gestora para a Junta de Freguesia de Vila de Rei e consequente perda de serviços com a operação da estação do CTT para posto de CTT, os vilarejenses poderão agora voltar a usufruir dos serviços com um pagamento de faturas, rebate de vales, serviços financeiros, entre outros. A reabertura da estação CTT em Vila de Rei vem assim assegurar o serviço postal universal com qualidade e disponível de forma permanente, visando as necessidades de comunicação, económicas e sociais da população. Na manhã de segunda-feira, o diretor executivo do CTT, João Bento, estará presente em Vila de Rei para apadrinhar esta nova passagem de testemunho na gestão dos serviços no concelho de Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Secretária de Estado da Administração Interna determinou nesta terça-feira, no âmbito das medidas de resposta do Governo à pandemia da doença Covid-19, a criação de equipas especializadas em todos os corpos de bombeiros voluntários do território continental, por forma a reforçar os meios para operações de apoio na área da saúde pública. As equipas especializadas intervêm no apoio, socorro e transporte de doentes através da afetação permanente de uma ambulância de socorro e respectiva tripulação. Esta medida implica o pagamento às associações humanitárias de bombeiros de um valor diário de 85 € por cada veículo a suportar pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O pagamento às 412 associações humanitárias de bombeiros corresponde a um valor mensal superior a 1 milhão de euros. O Ministério da Administração Interna reforça assim, através da criação destas equipas especializadas, a resposta operacional dos corpos de bombeiros perante o agravamento da situação da epidemia e fortalece a capacidade financeira das associações humanitárias de bombeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Braquinha está a promover até dia 6 de dezembro mais uma mostra gastronómica dedicada ao azeite. Pelo 20º ano consecutivo, a iniciativa enaltece as qualidades de um produto que é dos mais importantes da gastronomia portuguesa. A iniciativa, à mesa com azeite, tem o envolvimento dos restaurantes da Barquinha. A ERT esteve à conversa com Marina Honório, a vereadora da cultura no município barquinhense, que falou da mostra e da sua importância para o concelho.
Portanto, esta iniciativa desta nova mostra gastronómica que vai decorrer até ao dia 6 de dezembro em vários restaurantes do concelho de Vila Nova da Barquinha, visa não só destacar o próprio produto, o azeite, não é? Que Vila Nova da Barquinha já teve em tempos um generoso olival e muitos lagares. Neste momento tem um lagar na praia do Ribatejo, fizesse a promoção com a interligação de produtos locais, aliados também à questão da gastronomia, mas visa também dar aqui a conhecer e apelar também aqui a que as pessoas venham até Vila Nova da Barquinha, visitem os nossos restaurantes, que neste momento estão a cumprir as regras impostas pela DGS e, de facto, mantenham alguma normalidade na sua visita à Vila Nova da Barquinha e aos nossos restaurantes, que importa também promover e ajudá-los aqui em tempos difíceis que todos estamos a passar. Importa, de facto, manter e dar esta promoção ao território e aos restaurantes, à economia local. Podemos destacar este ano, temos, de facto, o restaurante Almorol em Tancos, o Loreto, o Soltejo, a Tasquinha da Adélia e o Remo em Vila Nova da Barquinha, também com o Trindade, e na freguesia da Atalaia o restaurante Stop. Por isso existem vários e bastantes restaurantes que aderiram mais uma vez a esta iniciativa de promoção da gastronomia local do município e, de facto, é uma parceria muito interessante que visa, de facto, não só destacar Vila Nova da Barquinha, mas também destacar aqui os nossos restaurantes, a nossa gastronomia e também promover o território e promover a economia local. É notório que a nossa gastronomia e os restaurantes em Vila Nova da Barquinha têm uma grande procura, pese embora a altura que estamos a passar devido à pandemia, que de facto está a ter impactos económicos no território, como todo o território nacional, mas na fase antes, pré-pandemia, de facto, a gastronomia em Vila Nova da Barquinha, aliada ao turismo, aliada aos nossos dois monumentos nacionais, a Igreja Matriz da Atalaia e o Castelo de Almorol, e neste percurso não só de paisagem e desta interligação com o rio, mas também com todos os outros espaços culturais e históricos que são atrativos no nosso território. Portanto, notava-se nesta parceria entre a gastronomia, o território e os monumentos e os sítios de interesse e o próprio parque, não é? O nosso Parque de Escultura Contemporânea. Denotava-se, de facto, uma grande procura e, digamos, que criava aqui um percurso e uma promoção territorial de forma integrada. Neste momento, devido à pandemia, claro que notamos que existe aqui menos turistas nesta fase e também tentar, através destas iniciativas, manter o dinamismo e manter a economia local a funcionar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Já são conhecidos os filmes que irão integrar a seleção oficial da 5ª edição do Planos, Festival Internacional de Curtas-Metragens de Tomar, que este ano se realiza no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, de 3 a 6 de dezembro. Nesta edição estão programadas 5 sessões competitivas, onde serão exibidas 30 curtas-metragens provenientes de 20 países, na sua maioria europeus. Há também presenças exteriores à Europa, como é o caso do Peru e do Vietnã. Portugal tem neste ano a maior presença em número de filmes em competição, marcando presença com 7 curtas-metragens. Para além das sessões competitivas, e como já é hábito, terão lugar sessões especiais, com a presença de alguns convidados e parceiros do festival. Os mais novos também não serão esquecidos, estando programada uma sessão especial dedicada ao público mais jovem, sessão Planinhos. Dada a atual situação pandémica e a inerente contingência, todas as indicações da Direção-Geral de Saúde serão cumpridas no sentido de garantir a máxima segurança do público. Para informações adicionais acerca do festival e dos filmes em competição, os interessados poderão visitar o site oficial em planosfilmfest.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje em antena, Adriana Silva.
Estamos no outono. Caminhamos a passos largos para o inverno. Os dias estão mais cinzentos e chuvosos. Estamos cada vez mais confinados nas nossas próprias casas. Quais as consequências? Recebemos menos exposição solar e, como tal, menos vitamina D, o que se pode refletir a nível ósseo. Mas qual o papel da vitamina D no osso? É responsável por manter a quantidade necessária de cálcio e fósforo, contribuindo para o fortalecimento do esqueleto ósseo. E o que acontece se não existir a quantidade adequada de vitamina D e cálcio? pode existir uma diminuição da massa óssea ou fragilidade óssea, tecnicamente denominada de osteoporose, que pode afetar tanto os homens como as mulheres, mas estas são atingidas em maior número, sobretudo após a menopausa. Quais os sintomas que os ouvintes devem estar alerta? Este é o problema, uma vez que a osteoporose pode existir durante vários anos sem se saber e só causa sintomas quando ocorre uma fratura de um osso perante um traumatismo mínimo ou até mesmo na ausência dele. Os locais mais frequentemente afetados são as vértebras da coluna e o colo do fémur na anca. E como se pode evitar uma fratura? De facto, as fraturas são responsáveis por dor, incapacidade, perda de autonomia, diminuição da qualidade de vida e aumento da mortalidade. Assim, é muito importante intervir antes que o pior aconteça, identificando as pessoas em risco, nomeadamente mulheres, idade avançada, baixo peso e estatura, hábitos tabágicos e alcoólicos, existência de fratura após os 50 anos de idade, história familiar de fraturas de baixo impacto, doenças da tiroide ou paratiroide, artrite reumatoide e toma prolongada de corticoides. E o que acontece aos doentes com múltiplos fatores de risco? Devem ser avaliados em consulta médica e, se houver suspeita de osteoporose, são requisitados exames complementares de diagnóstico, como análises sanguíneas, radiografias e densitometria óssea. A densitometria óssea é um exame que mede a densidade do osso. É rápida, indolor e utiliza doses baixas de radiação. Está recomendada a sua realização nas mulheres com mais de 65 anos e nos homens com mais de 70 anos, ou mais cedo, se existirem fatores de risco. Uma vez diagnosticada, como se pode ser tratada a osteoporose? Geralmente, é necessário recorrer a medicamentos que atuam em mecanismos diferentes do metabolismo ósseo, ou seja, aumentam a formação de osso e impedem a sua degradação. Contudo, não nos podemos esquecer das medidas preventivas, que devem ser adotadas em todas as fases da vida, tais como alimentação equilibrada e ingestão de alimentos ricos em cálcio, como leite, queijo, iogurte, legumes verdes e cereais, prática de exercício físico, por exemplo, marcha, jogging ou natação, exposição solar regular, evitando as horas de maior calor no verão, cessação tabágica e consumo de álcool com moderação e prevenção de quedas, utilizando calçado adequado, retirando os tapetes da casa e evitando locais mal iluminados e pavimentos molhados.
E assim fechamos. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.